convidado.
O Parlamento angolano começou hoje a discutir o aumento salarial para a função pública, que variará entre os 15% para os salários mais baixos e 5% para os mais elevados. O último aumento salarial na função pública em Angola ocorreu em 2014 e rondou os 8%, tendo então o salário mínimo sido aumentado para valores que, segundo as categorias profissionais, vão de pouco mais de 15 mil kwanzas a pouco mais de 22 mil, o que equivale a cerca de 80 e 107 dólares. Isto quando o governo prevê para 2017 uma inflação de 15,8%, quando ela é atualmente superior a 40%, o que fez aumentar também de 40% o preço da cesta básica, devido sobretudo à desvalorização do kwanza, que é vendido nas ruas hoje a 350 kwanzas para 1 dólar, quando a taxa oficial do câmbio é de 185 kwanzas, bem como à escassez de divisas no país. O nosso convidado para comentar tudo isto é Diógenes Oliveira, presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, que defende que para restabelecer o poder de compra dos angolanos, os aumentos salariais deveriam ser superiores à inflação. Ouçam.
Primeiro temos que perceber que a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a ADIC, mesmo sendo membro do Conselho de Concertação Social, não foi consultada para dar um ponto de vista nesta situação. Segundo, a inflação atingiu mais do que 25% a 30%. O salário vai subir a 15%. Pensamos nós a dica que não haverá de fazer frente às necessidades dos consumidores. Ou seja, o consumidor continuará a ter dificuldades para suprir as suas necessidades básicas.
De acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, entre julho do ano passado e fevereiro deste ano, os preços aumentaram de 76,9%, ou seja, a perda do poder de compra rondou os 43,4%. Se os salários forem aumentados no máximo até 15%, como previsto, a perda do poder de compra real será de 35%. A situação é, de facto, cada vez mais catastrófica para o cidadão comum angolano e, particularmente, em Luanda, uma das cidades mais caras do mundo.
Este aumento não vai, em momento algum, ao nosso ponto de vista, porque nós aqui estamos a falar no âmbito da relação do consumo e tudo o que se faz, devemos meter que está dentro do âmbito da relação do consumo, que é o transporte, a educação, a saúde e tudo mais, achamos nós que os 15% não haverá de ajudar a minimizar a carência do próprio consumidor angolano, porque os 15% face à inflação é praticamente uma gota no oceano.
O governo prevê para este ano uma taxa de inflação de 15,8%, quando ela, segundo analistas, é superior a 40%, embora me tenha falado há pouco de 30%. Pensa que é real esta estatística governamental?
Eu não posso, neste momento, afirmar que estes dados sejam concretos ou não. O que eu posso afirmar é que, na prática, independentemente de tudo depende dos números, como nós somos uma organização de defesa dos direitos do consumidor, na prática, o próprio consumidor deixou de consumir mais por falta de rendimento, ou seja, por falta do aumento salarial, perdeu o poder de compra. Aqueles que consumiam no ano passado um pouco mais, hoje deixaram de consumir mais porque o dinheiro, os valores, que nesse caso é para consumir, não chega.
Os 9 produtos da cesta básica aumentaram de 40%, a água, a luz, quando correm, aumentaram também. O consumidor teve em 2016 que pagar a taxa de lixo, inexistente até então. Tudo isto com o dólar a 355 kwanzas no mercado paralelo, quando o seu câmbio oficial é de 180, 190 kwanzas. Tudo isto tem forçosamente reflexos no salário dos trabalhadores.
Claro, nós temos que primeiro olhar que em qualquer sociedade democrática e de direito, tudo passa pelo consumo. Para existir um consumo sustentável, é necessário existir rendimento, ou seja, as famílias têm que ter um rendimento aceitável. Nós temos uma realidade, e volto a sustentar aqui, que os 15% não haverá de fazer frente com a inflação que o país vive. Ou seja, o aumento dos 15% implicará constantemente ou visivelmente a perca do poder de compra do próprio consumidor face a subida dos produtos, dos serviços existentes no país. E quando nós falamos de consumo, não estamos a falar simplesmente de alimento, estamos a falar da educação, estamos a falar da saúde. E tudo isso parte dentro da relação de consumo. Ou seja, a mesma inflação que o país está nesse momento a registrar, também o aumento devia acompanhar a mesma inflação do país. Ou seja, se existe no país uma inflação de 30%, então o acréscimo devia ser de 35%. É a nossa forma de ver, mas como isto passa tudo de uma política do Estado, e aí acreditamos nós que o Estado é uma pessoa de boa fé, deve estar a analisar todos esses aspectos, nós vamos esperar. Temos dado o nosso contributo, embora não termos sido convidados para também dar a nossa opinião, mesmo sendo a DIC membro do Conselho de Concertação Social.
O Conselho de Concertação Social deverá reunir-se, aliás, com o Governo ainda este mês. Está previsto isso, antes do 1º de maio, justamente para que não haja manifestações no Dia do Trabalhador contra o custo de vida.
Pois, felizmente recebemos um convite hoje para fazermos parte do Conselho de Concertação Social no dia 27 deste mês. Ainda não tive a oportunidade de analisar a agenda de trabalho, mas acreditamos nós que este mesmo assunto deve estar constado nesta mesma agenda de trabalho.
O Governo alega que os cortes no orçamento, inclusive nos setores que citou, educação, saúde e uma série de setores sociais, se devem à queda do preço do petróleo, mas em março passado, a Sonangol registou mais de 50% de aumento nas suas exportações. Esse dinheiro está a ser utilizado para quê? Para pagar a campanha eleitoral em detrimento do benefício dos trabalhadores?
Em função a esta pergunta, eu não tenho nada para poder sustentar. Eu não domino esta matéria específica. Então, neste âmbito, eu não consigo argumentar.
Luanda, como eu disse, uma das cidades mais caras do mundo, está sem energia, sem água, ou apenas com energia entre as 18 e as 24 horas, o que tem levado ao encerramento de uma série de pequeno comércio, vamos dizer, cabeleireiros, pequenos supermercados, sem frigoríficos. A situação está, de facto, muito grave para o consumidor na capital angolana.
Os consumidores estão a ser afetados, é claro, todos nós somos consumidores, mas a empresa responsável para fornecer a energia elétrica em Luanda AEND, fruto ao trabalho da DIC, saiu a público a manifestar que haveria de indemnizar ou ressarcir os consumidores angolanos pelo tempo que vamos ficar sem a energia, mas a AEND manifestou que isso haverá de ser feito.
E acredita na sinceridade e, sobretudo, no valor que seja equitativo à perda para o cidadão comum, mas também para o pequeno comércio, porque imagino que os mais abastados têm geradores ou conseguiram comprá-los, embora o seu preço tenha também triplicado devido a esta falta de energia.
Até agora acredito na palavra dos homens, até que mostre ao contrário. Foi dada a palavra pelo responsável da AEND e nós vamos aguardar.
Mas a Associação Angolana de Consumidor tem dados em relação, por exemplo, às pequenas empresas que foram obrigadas a encerrar devido a isto, ao número de consumidores afetados e como é que pode ser feito o cálculo para ressarci-los?
Não, cada consumidor, de forma individual ou de forma coletiva, pode manifestar o seu descontentamento. Pode intentar uma ação judicial ou extrajudicial. Todos nós somos consumidores e diante de uma situação como esta, que é a diminuição da energia elétrica, que é um bem fundamental para a movimentação de qualquer país, de qualquer sociedade, o consumidor pode manifestar, mas não foi preciso, porque nós já saímos em defesa dos consumidores.
Palavras de Diógenes Oliveira, presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor. Ele foi o nosso convidado.